DW. Jornal da Manhã.
Já foram aliados do governo, mas hoje são uma pedra no sapato do regime da Frelimo. Contamos a história dos Naparamas.
Os Naparamas é um grupo paramilitar, hein, com base na Zambeze, em particular na Magaja da Costa, e estão imbuídos de um certo espiritismo.
Pescadores de Cabinda exigem indemnização à petrolífera na sequência de derrames no mar.
Indemnização nunca houve cá em Cabinda. O governo sempre esteve a favor da Chevron.
Novo presidente da Comissão da União Africana, eleito dentro de dias, conheça neste jornal os candidatos na corrida. Começa assim o Jornal da Manhã da DW, acompanha-o Cláudia Marques. Míticos e místicos só atuam em momentos de extrema tensão ou de guerra. São assim os famosos Naparamas. Temidos, inclusive pelas forças regulares, são uma força paralela que vai para a linha da frente em defesa do povo. Acredita-se que são imunizados por curandeiros para nunca serem atingidos por balas. Hoje são inimigos do governo, mas já foram seus aliados. A jornalista Nádia Issoufou traz-nos a história dos Naparamas.
Hoje são perseguidos sem tréguas pelas autoridades em Larde, na província de Nampula, ou em Murrumbala, na Zambézia. Mas outrora foram estratégicos aliados do governo da Frelimo na guerra civil de 16 anos contra Renamo. O especialista em eleições, Guilherme Bilana, que nessa altura viveu durante 8 anos em Bilibiza, província de Cabo Delgado, conta sobre essa união.
Quando eu contei o surgimento, foi da criação de forças locais. Tanto que combateram a Renamo sem usar tanto as armas. Eram grupos tanto de criação local, circulando no norte de Cabo Delgado e no norte de Nampula. É que o comando era um comando local deles mesmos. Os governantes não tinham como controlar a eles porque usaram os Naparamas para combater a Renamo.
A injustiça social e a má governação fizeram com que renascessem das cinzas, tal como a Fênix, cerca de 33 anos depois. O seu antigo aliado é agora o novo inimigo. Os Naparamas juntaram-se aos milhares de cidadãos que, nos últimos meses, rejeitam o governo da Frelimo. Não têm dado sossego aos próximos do regime. No início do mês, por exemplo, decapitaram o secretário do bairro no distrito de Murrumbala, na Zambézia. Zito do Rosário, jornalista e ativista baseado na região, contou um facto mais recente atribuído aos Naparamas.
Ontem, em Murrumbala, houve um clima de tensão no bairro Samora Machel, depois do falecimento do antigo combatente chamado Buer. Murrumbala acordou com um corpo carbonizado que gerou uma preocupação e comoção entre os moradores, mas este corpo está no pátio, praticamente de uma escola, amarrado às costas e totalmente carbonizado, sem possível identificação.
Uma força popular fortalecida e protegida por poderes ocultos seria a qualificação mais ajustada para estas tropas populares paralelas. Elas não dão sinal de querer vacilar, pelo contrário. Bilana vê-os como uma espécie de justiceiros populares.
Eu dizer que convictamente que esses Naparamas já são Naparamas de sobrevivência do Estado. O Estado, na sua sobrevivência, digo, das populações que são pobres, que não têm o que comer, tem uma forma de organização das comunidades a nível local, sobretudo para essas questões de segurança, para questões também de forçar o governo tanto a dar mais atenção às populações locais.
São um verdadeiro mito. As histórias sobre eles atraem a atenção e aterrorizam qualquer um, incluindo as forças de defesa e segurança. Vários vídeos mostram polícias, por exemplo, literalmente amedrontados diante dos ritos dos Naparamas. O académico João Mosca fala sobre o misticismo à volta deles.
Eles têm armas, ou tiveram armas, podem ser armados, e estão imbuídos de um certo espiritismo de que os homens de Naparama são antibala, que não morrem, etc, etc. E inclusive dizem que o Manuel António, que era o comandante dos Naparamas, que foi morto na Guerra Civil pela Renamo, que ele não cumpriu algumas das regras que a própria feiticeira, entre aspas, lhe teria recomendado e, portanto, daí ter perdido o tal natureza antibala. É? Mas, enfim, tudo isso são contos, mas que existe o Naparamas e que são temidos pela sua ação violenta, pela sua ação de defesa do território.
Atuam sobretudo na Zambézia, Nampula e Cabo Delgado. São respeitados pela população, com quem mantém um forte vínculo e a quem prestam informações sobre as suas ações. Sobre a sua origem, João Musca explica.
Os Napalamas é um grupo paramilitar, com base na Zambézia, em particular na Magaja da Costa. Há um livro de José Capela chamada República Militar da Magaja da Costa, que se refere a algo isso.
Nadia Sufu, TW, Voz da Alemanha.
E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos a sua opinião sobre os Naparamas e o seu modo de atuação. O ouvinte António Amade diz que os Naparamas podem ser a única força em quem Moçambique pode confiar neste momento de crises políticas no país e onde a própria polícia está contra o povo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, a Comissão Política da Frelimo, partido no poder, condenou as manifestações violentas no país, defendendo que a solução dos problemas está no diálogo. Num comunicado distribuído após uma reunião do órgão do partido, a Comissão Política reitera o encorajamento ao governo a continuar a promover medidas de âmbito económico que contribuem para o alívio do custo de vida das famílias moçambicanas. E o governo de Moçambique afirma que o país já cumpriu 25 das 26 exigências impostas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, para reforçar o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Segundo as autoridades, a única medida pendente é a atualização da base de dados de organizações sem fins lucrativos, um processo que deverá estar concluído até 7 de março. Em Angola, um grupo de ativistas anunciou a realização de uma manifestação neste sábado em Luanda para protestar contra o elevado custo de vida, a fome, a pobreza e o desemprego. Segundo o ativista Serrote José de Oliveira, a manifestação pacífica e ordeira foi comunicada às autoridades administrativas e policiais de Luanda. A manifestação, com concentração no mercado de São Paulo, deve percorrer várias ruas de Luanda até ao largo da Maianga. Angola reportou nas últimas horas mais 141 casos de cólera, num total de 3.543 e 3 óbitos, aumentando o número de mortes para 117, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Dos novos casos, 92 foram notificados na província de Luanda, 30 na província do Bengo, 13 casos na província do Ikolo e Bengo, 4 na província da Kwanza Sul e 2 na província de Malanje, tendo sido registadas 3 mortes em Luanda. 3 estações de rádio religiosas em Nampula, no norte de Moçambique, foram abruptamente retiradas do ar na terça-feira por ordem da Autoridade Reguladora das Comunicações Moçambicana. A decisão, justificada por alegadas interferências na navegação aérea, apanhou de surpresa os responsáveis das rádios, que questionam a falta de um aviso prévio. O representante do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, em Nampula, sublinha a necessidade de uma comunicação mais clara e eficaz por parte do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique sobre a ordem de suspensão.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, pescadores da província de Cabinda enfrentam dificuldades devido aos recorrentes derrames de crude na costa e acusam a petrolífera Chevron de não garantir indemnizações justas e de limitar-se a compensações insuficientes. A associação local alerta para o impacto socioeconómico das marés negras e denuncia a não intervenção do governo, que alegadamente favorece a empresa. O correspondente Simão Lelo traz mais detalhes.
Sempre que ocorre um derrame de crudo no mar de Cabinda, centenas de famílias ficam privadas das suas fontes de rendimento. O mais recente incidente não fugiu à regra. A Chevron, segundo os pescadores, tem sido injusta na questão da indemnização, optando apenas por compensar os afetados. Em declarações à DW, o presidente da Associação Provincial dos Pescadores, Lucas Mataia, afirmou durante o encontro com os deputados do Círculo Provincial realizado na quarta-feira que os processos relacionados com derrames ocorridos há alguns anos continuam pendentes.
Imagine que até o recente derrame que aconteceu no Malembo, nessa associação não fomos chamados, fomos contactados. Indemnização nunca houve cá em Cabinda. O governo sempre esteve a favor da Chevron.
O ex-presidente da associação, de 66 anos e com problemas de saúde, recorda que quando ocorreu o derrame de 2005, foi apresentada uma ação judicial contra a Chevron, mas os avanços foram limitados.
Já chegamos até a Assembleia, né? E fomos até o Tribunal Supremo em Luanda. Isso tudo é capricho da Chevron. Chevron está no nosso meio a fazer e desfazer.
Outra preocupação dos pescadores de Cabinda está relacionada com o aumento da atividade pesqueira excessiva por embarcações estrangeiras. Segundo os representantes da associação, a fiscalização é fraca e as multas aplicadas são demasiado baixos para travar a prática. Durante o encontro, Lourenço Domingo, da UNITA, destacou que o impacto dos derrames de petróleo na vida dos pescadores e das suas famílias é profundo e descreveu os desafios que estes enfrentam.
Os pescadores recorreram aos órgãos de direito, que neste caso é o Tribunal Constitucional, e essa resposta não foi satisfatória aos pescadores. E em seguida tiveram que recorrer aos tribunais superiores. O Tribunal Superior deu um despacho a orientar a Chevron para indemnizar os pescadores. De lá para cá, ninguém sabe o que é que se passa.
No entanto, Lourenço Domingo criticou os valores pagos pela empresa petrolífera por pescador pela limpeza, considerando a quantia inaceitável.
Este é um valor que nós achamos muito absurdo e desrespeito à população de Cabinda. Também é um dos problemas que vamos levar na Chevron, primeiro para voltar a chamar a esses pescadores que, durante a fase do derrame, foram fazendo a limpeza, devem ser pagos conforme ditam as regras internacionais.
Entretanto, a Chevron recusou receber os deputados do Círculo Provincial Cabinda que pretendiam discutir os derrames de petróleo. A empresa justificou a recusa, alegando que já mantém diálogo com as autoridades competentes. Da Cabinda para a DW, Simão Lelo.
DW. A sua voz da Alemanha.
A União Africana prepara-se para eleger o presidente da Comissão da Organização. Na corrida para o lugar, atualmente ocupado pelo chadiano Moussa Faki Mahamat, estão três candidatos. A liderar a corrida está o peso pesado da política no Quênia, Raila Odinga. O ex-primeiro-ministro, de 80 anos, é visto como um destemido defensor da democracia. Mas, por outro lado, uma relíquia política movido pela persistência. Odinga já foi candidato presidencial por 5 vezes, domina a arte de perder e recusa-se a deixar a cena política. Embora tenha tido dificuldades em conquistar eleitores no Quênia, a sua experiência em negociações de paz e no desenvolvimento de infraestruturas em África granjeou-lhe credibilidade para lá das fronteiras do seu país. Nas ruas de Nairobi, capital do Quênia, Odinga não é consensual. Penso que a sua popularidade tem vindo a diminuir, tendo atingido o seu pior momento no ano passado, durante as manifestações contra a lei das finanças. Eugene Omar, um programador keniano, disse ainda à DW que Odinga perdeu o contacto com o povo, especialmente com os jovens. As pessoas sentiram-se realmente desiludidas por ele se ter juntado ao presidente Ruto, quando a maioria dos jovens do país tinha decidido que era a altura de mudar. Por isso, não sei porque é que ele é tão popular para o lugar na União Africana, quando a maioria dos seus compatriotas não confia nele. A maioria dos quenianos diz ser contra a candidatura de Odinga, mas há quem ainda acredite que seja a pessoa indicada para o cargo. É o caso da especialista em comunicação social, Kate Silale. A sua vasta experiência em governação e diplomacia posicionam-no como um candidato capaz de enfrentar os desafios do continente, e a sua capacidade de navegar em cenários políticos complexos também se revelaria valiosa. Outro candidato é Mahmoud Ali Youssouf, ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti. A sua visão para a União Africana é ambiciosa. Políticas de segurança mais fortes, integração regional mais profunda e uma África mais assertiva no cenário mundial. No entanto, críticos destacam que o histórico do Djibouti em matéria de direitos humanos e a aparente falta de processos democráticos no país podem ser obstáculos para Youssouf. Também na disputa está o antigo chefe da diplomacia de Madagascar, Richard Handriamandrato. O economista acredita que os números e não os discursos políticos são a chave para desbloquear o potencial do continente. Influência política, habilidade diplomática ou uma visão económica ousada, o que será premiado? A Cimeira da União Africana acontece nos próximos dias 15 e 16 em Addis Abeba, num encontro que marcará o início da presidência de Angola.
DW Notícias.
O presidente norte-americano Donald Trump revelou que um encontro com o homólogo russo Vladimir Putin decorrerá na Arábia Saudita. Os dois chefes de Estado mantiveram esta quarta-feira uma conversa por telefone, onde concordaram em arrancar imediatamente com negociações para terminar com a guerra na Ucrânia. Donald Trump garantiu que vê um cessar-fogo na Ucrânia num futuro não tão distante. Os ministros da Defesa dos 32 Estados-membros da NATO reúnem-se hoje em Bruxelas. O conflito na Ucrânia tem sido um dos principais focos de preocupação dos aliados durante os últimos quase 3 anos. Na véspera do encontro, o secretário da NATO defendeu que os países europeus da organização devem gastar muito mais na sua defesa, fazendo eco das exigências nesse sentido do presidente norte-americano Donald Trump. A República Democrática do Congo apelou à União Europeia para que sancione os altos responsáveis políticos e militares ruandeses face à escalada do conflito no leste do país. Kinshasa apela a sanções contra Kigali desde que o grupo rebelde M23 ocupou Goma no final de janeiro. De momento, a comunidade internacional limita-se a apelar ao desanuviamento e a um cessar-fogo com alguns países e a ONU a solicitarem também a retirada das tropas ruandesas do leste da República Democrática do Congo. O ministro da Defesa israelita avisou o Hamas de que, se não libertar os reféns que mantém na faixa de Gaza até sábado, o exército de Israel retomará a guerra no enclave. Segundo o Israel Katz, o objetivo desta segunda fase da ofensiva não será apenas a derrota do Hamas e a libertação dos reféns, mas também a implementação dos planos para Gaza propostos por Donald Trump.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos a sua opinião sobre os naparamas e o seu modo de atuação em Moçambique. António Rodrigues diz que não existe naparamas que aproveite a situação da crise política para atingir os seus intentos. São reais e trabalham apenas em defesa do povo. Já Lucas Smart diz que no passado recente essa força trabalhava lado a lado com as forças de defesa e segurança, mas durante o percurso foram descartados. O chefe do governo e os ministros que tutelam as forças de defesa e segurança devem procurar mecanismos de negociação com os líderes dos naparamas, diz este ouvinte. E com a participação dos nossos ouvintes que acompanham este jornal, chegamos ao fim. Continue com a DW através da nossa página ndw.com/português. Bom dia, tenha uma ótima quinta-feira.